Ecos e Encontros. Um programa onde a palavra é nossa, mas as ações são suas. Informa-se, colabora, participe. Amizade na rádio, onde encontramos a nossa gente numa conversa em FM. Melhoras saudações, aqui estamos nós para mais um encontro, o terceiro do Ecos e Encontros. Convosco durante cerca de 55 minutos, Artur Santos, Mimi Medina e Pedro Alcântara. Vamos desde já dizer que nesta edição de hoje vamos falar da droga. Vamos basear no encontro debate que realizou em São Vicente uma reflexão sobre a problemática da droga na ilha. Um encontro que contou com a coordenação e execução da Câmara Municipal de São Vicente com o apoio da Unicef e que decorreu na Biblioteca da Câmara Municipal de São Vicente durante os dias 28 a 29 de novembro. Há de facto quem afirme com evidente preocupação que a nossa época é a época da droga. Fala-se dela um pouco por toda a parte, lê-se e escreva-se a seu respeito todos os dias. É um tema da atualidade nos jornais, nos semanários, nas revistas e nos livros. A rádio e a televisão têm tratado deste assunto variadíssimas vezes, procurando documentar a extensão e a gravidade do fenómeno. Entrevistas, testemunhos e também debates. Foi o que aconteceu durante dois dias aqui em São Vicente e que nós vamos reportar dentro de alguns instantes. Então seja bem-vinda a mais esta edição do Ecos e Encontros aqui na Rádio Nova. Só vamos relembrar aos estimados ouvintes que este programa é transmitido aos domingos das 11 às 12 e às quintas-feiras das 3 às 4 da tarde. Vamos então agora passar a nossa primeira oferta musical. A nossa primeira oferta musical vem hoje na voz do Augusto Ramos, Casta de Videz.
Vamos esta avidez, me janta a canção, vive a moda pomba, nada dona, me janta a canção, dance me chagas. Força já me cate em canela, catitas dão, força já me cate em canela, catitas dão, minha energia a ficar, deixe sete anos, minha energia a ficar.
Livraria Terra Nova, toda a tradição do bem servir e trabalhamos pensando em todo o país. Procura-nos em São Vicente, serviços centrais em Ribeirabote e na cidade junto ao Palácio do Povo. Estamos à sua espera com um sorriso e com uma gama variada de tudo que uma livraria pode oferecer aos seus clientes. Livraria Terra Nova deseja a todos os seus clientes um feliz e santo Natal e um ano novo coroado das bênçãos do Senhor. Foi assim a nossa primeira oferta musical aqui nesta edição terceira de Ecos e Encontros. Ouvimos a voz do Augusto Ramos cantando Casta de Vida é Esse. Estamos com Ecos e Encontros, um programa totalmente patrocinado pela Livraria Terra Nova. Edição de hoje, é claro. Conforme dissemos já bocado, nesta edição de hoje vamos falar sobre a droga. Isso sobre um encontro de reflexão sobre a problemática da droga realizada recentemente aqui em Mindelo, São Vicente. O objetivo do encontro-debate era sensibilizar a sociedade para a questão do combate à droga e preparar subsídios para o Plano Nacional de Ação de Combate à Droga a ser elaborado pelo Governo. Mas afinal, o que é a droga? Droga é um termo genérico. Assim são chamados vulgarmente numerosos produtos naturais que, mesmo em pequena quantidade, podem provocar no organismo efeitos de particular importância, embora por vezes muito agradáveis. São drogas também as que vende o merceeiro e que são usadas para tornar mais saborosa, mais picante a comida. A pimenta, o açafrão, o rosmaninho, a canela, a baunilha, a noz-moscada. Também o café, o álcool e o tabaco são drogas. Outras drogas, mas para fins terapêuticos, são vendidas nas farmácias. A quina, a digitalina, o ruibarbo, o alioés e todas as sínteses químicas de uma quantidade de elementos soporíferos, isto é, os estupefacientes e os alucinógenos, que também as anfetaminas, etc. São produtos que nas doses devidas servem para estimular o sistema nervoso, para procurar reequilibrá-lo para suavizar artroses, dores físicas ou para favorecer o sono, mas, inevitavelmente, todos deixam vestígios que podem ser desprezíveis, mas também muito graves. As drogas maiores, as pesadas, como o caso do ópio, a cocaína, a morfina e a heroína. As leves, como a marihuana e o haxixe, e, finalmente, as sintéticas, como o LSD e outras. Estas substâncias, com ação muito tematizada e muito diferente, atuam seletivamente sobre o sistema nervoso e, mais precisamente, a nível do córtex cerebral e, outras vezes, em doses mais elevadas, sobre o cérebro, acalmando e, muitas vezes, eliminando toda a sensação dolorosa ou simplesmente incomodativa da tosse, da fome, da sede e provocando por reação uma sensação de euforia, da exaltação e da ilusório bem-estar. É mesmo a busca desse bem-estar, dessas sensações agradáveis, embora de curta duração, que leva alguns a abusar dos fármacos estupefacientes, os quais em breve se tornam indispensáveis. E desse modo, acaba por se criar o estado tóxico com forte tendência para se tornar crónico. Nesse encontro sobre a droga que decorreu aqui em São Vicente e que teve início no dia 28 às 8h30 da manhã, após a abertura pelo presidente substituto da Câmara Municipal de São Vicente, Jorge Mel, teve lugar duas palestras. A primeira sobre o papel das Nações Unidas no combate à droga, pela representante do PNUCID, e droga, uma visão atual, pelo Dr. Faustino, que é médico-psiquiatra. Também houve um painel com a participação de um jurista, de um membro policial, de uma pedagoga e de uma representante da família. Os trabalhos também desenrolaram-se através de grupos, em que saíram 5 grupos. O primeiro grupo, Tóxico, Dependente e a Família, o grupo 2, a Educação e a Droga, o grupo 3, a Saúde e a Droga, o grupo 4, a legislação vigente no país e, finalmente, o grupo 5, a questão da droga vista pelos adolescentes. É o Ecos e Encontros reportando o encontro sobre a problemática da droga em São Vicente. Conforme dissemos, o Dr. Manuel Faustino, médico-psiquiatra, apresentou um tema, droga, uma visão atual. E desta palestra vamos pedir a vossa atenção para um extrato que nós vamos passar aqui a partir deste momento.
Apesar de não termos clareza, mas eu diria que uma das ações óbvias e evidentes é exatamente esta aqui, a tentativa de discutir, de contextualizar, de analisar, de trocar impressões e trocar experiências sobre este desafio que não é apenas nosso, mas, como vimos, é um problema que afeta o mundo inteiro. Mas se esta angústia ela é boa, se essa angústia é positiva, porque com frequência a ansiedade é uma fase prévia da ação, quer dizer, o facto de nós estarmos preocupados nos leva a indagar, nós não ficamos dopados, nós não ficamos anestesiados, mas nós estamos interrogando, estamos procurando saber o que acontece, o que está acontecendo para agir. Eu creio que este é um aspecto extremamente positivo da angústia, mas ela pode ter um lado relativamente negativo, que é a ideia de que a necessidade que eu tenho de resolver o problema, digamos, me vai garantir que eu vou resolver de imediato. E isso pode me empurrar para soluções que muitas vezes podem complicar mais do que facilitar. Geralmente, nós, quando estamos perante uma situação nova, uma situação inquietante, uma situação desafiadora, uma situação agressiva, sob vários pontos de vista, a nossa tendência é buscar soluções, digamos, soluções mágicas. A nossa tendência, muitas vezes, contrasta com a complexidade do problema e nós temos a tendência para, duas ou três fórmulas, encontrar a solução. Eu gostaria de focar um pouco este aspecto e de dizer que, como nós vimos nas intervenções anteriores, como nós vimos em alguns aspectos desta projeção, o problema é extremamente complexo, o problema é extremamente complicado e o problema não é de fácil nem de rápida solução. Agora, isso não significa que a gente tem que ficar a dormir até um dia em que, milagrosamente, ele seja resolvido. Quer dizer, o problema tem que ser enfrentado já, mas a gente tem que ter a perspectiva da sua complexidade para não desanimarmos, porque nós vamos começar a um dado momento a agir, a tentar discutir, a analisar, tomar medidas, não sei o quê. Entretanto, quando nós vamos contabilizar os resultados, nem sempre eles são os esperados. Ora, a partir do momento em que nós possamos ter a consciência da complexidade, da gravidade, da multiplicidade de fatores envolvidos neste processo, provavelmente nós vamos dar conta da grande batalha a ser travada, nós vamos ter consciência de que ela não poderá ser ganha isoladamente, nós vamos ter clareza de que é preciso mexer e discutir e analisar e aprofundar um sem número de questões que aparentemente nada têm a ver com a droga, para que, na verdade, possamos, em algum momento, equacionar o problema e encontrar saídas, ou pelo menos reduzir, minorar o sofrimento de milhares de jovens, ou centenas, ou talvez milhares de jovens no nosso país, que, de facto, estão numa situação extremamente complicada. Eu gostaria de frisar isso, quer dizer, há um problema social, há um problema cultural, há um problema legal, que nós retomaremos mais à frente, mas eu devo dizer que a minha preocupação primeira é com o jovem, é com a pessoa, é com o dependente que vive um drama terrível de tentar se libertar de uma determinada situação e que ele não consegue, e que muitas vezes a própria sociedade, por não agir, por não ter em conta determinados aspectos, o empurra, o estigmatiza, o marginaliza, o condena praticamente à morte, ainda que ele esteja vivo. A questão não é fácil, a questão é extremamente complicada, pode-se dizer que é fácil falar de fora quem ainda não viveu direto ou indiretamente esse problema. Eu diria que de forma indireta eu o vivo diariamente, por razões de ordem profissional, mas eu creio que é preciso, apesar de todos os problemas, todas as manipulações, todas as violências, todas as negociatas, todas as corrupções, não perder de vista que o elemento central, quanto a mim, de todo este drama, é o jovem, é a pessoa, é o dependente, é o homem, a mulher, a criança, que se encontra presa por uma determinada situação e em que muitas vezes lhe falta algo fundamental, que é a solidariedade. Eu gostaria de dizer o seguinte, para tentar trazer alguma contribuição em relação à problematização de alguns aspectos ligados a esta questão, eu diria que talvez fosse bom tentar discutir dois aspectos. Um aspecto seria a questão conceitual. Né? Nós vimos aqui que, em termos estritamente biológicos, o cigarro, a nicotina, é uma droga, provoca dependência, a cafeína é uma droga, o álcool é uma droga, a cocaína é uma droga, a heroína, etc. Isso nos remete para a gente tentar alguma clarificação. Eu não creio que o que eu vou dizer seja algo absolutamente verdadeiro, quer dizer, seja verdade definitiva, mas pelo menos é importante nós tentarmos conceituar as ideias para que, ao tentar analisar os problemas, ao tentar discutir o processo, nós saibamos a que é que nos referimos quando utilizamos determinadas expressões. Em primeiro lugar, o que é que seria uma droga? Bom, para o que a gente viu, a droga ou uma substância psicoativa seria um produto que, em contacto com o organismo, particularmente com o sistema nervoso central, alteraria a relação de sono-vigília, que é um dos aspectos fundamentais do sistema nervoso central, que é o sono, a gente está dormindo ou está acordado, alteraria este aspecto e alteraria o que nós chamamos a sensoperceção. Quer dizer, sem essa percepção, eu vejo o que existe, em princípio. Eu vejo a parede, eu vejo as pessoas, mas essa, ou eu ouço, ou tenho um determinado sentimento táctil, sentimento não é a expressão, sensação táctil, eu cheiro, eu sinto um odor, que são, digamos, as formas pelas quais as sensações chegam ao meu organismo. Mas, em determinadas situações, normalmente nas doenças mentais, por exemplo, as pessoas veem, têm percepções de coisas, digamos, que não existem, de sons que não existem, de vozes que não existem, de cheiros que não existem. Aqui em São Vicente, acho que em outras ilhas, todo mundo conhece a famosa expressão de blue devil, que são as pessoas normalmente alcoolizadas ou alcoólicas, que veem figuras, veem peixes, veem animais, e que a gente sabe que não existe. Bom, então a substância psicoativa seria aquela que, em contato com o sistema nervoso central, iria alterar essas funções. A relação sono-vigília, dando tranquilidade demais ou até me levar ao sono, me colocando excessivamente ativo, excitado, dando uma capacidade incrível de trabalhar e de perceber as coisas, ou então alterando a minha capacidade de ver. Quer dizer, eu começo a ver coisas que não existem, eu começo a ver coisas fantásticas, bonitas ou horrorosas, eu começo a ter sensações extremamente complicadas, como nós tivemos a oportunidade de ver aqui. Então, é nessa perspectiva que todas as substâncias que têm esta característica, que conseguem desenvolver esses efeitos no sistema nervoso central, todas essas substâncias têm essa designação de drogas ou de substâncias psicoativas. Por aí a gente vê que há dois grandes grupos. Por exemplo, o álcool, qualquer um pode chegar num bar, num restaurante e consumir o álcool. O cigarro, a mesma coisa, o café e dêem aspas. Mas o mesmo já não se passa com outras drogas. Com a maconha, a padinha ou erva, como a gente diz aqui, com a cocaína e outras drogas. Quer dizer que nós, normalmente se faz a distinção entre dois grandes grupos, as chamadas drogas lícitas e as chamadas drogas ilícitas.
Manuel Faustino, médico psiquiatra, durante uma reflexão sobre a problemática da droga em São Vicente. Para além das dimensões e da gravidade do fenómeno, ninguém pode negar, no entanto, que também em Cabo Verde o problema da droga existe e é muito preocupante, embora não tenha a configuração do de outros países. Precisamente pelo exemplo que nos vem de lá fora e pela facilidade de assimilação que sempre temos manifestado para com as modas estrangeiras, devíamos recear que mais cedo ou mais tarde teríamos de combater esta terrível moléstia. Temos a certeza de não estar a falar de qualquer novidade. Em muitas escolas a droga circula facilmente entre os alunos e em muitos casos fazendo grandes prejuízos. É natural ser a escola o terreno mais fácil para a difusão da droga, a jovens e mesmo muitos. É um mercado em que se pode trabalhar proficuamente, porque os jovens conquistam-se facilmente, sobretudo quando se faz brilhar a possibilidade de uma nova experiência, e sendo secreta, melhor ainda. Os traficantes de droga sabem num bem, lançam entre eles a sua isca, como um pescador lançaria o anzol num viveiro de pequenos peixes. Não achamos ser necessário descrever como ocorrem as primeiras operações. Talvez para as pessoas que já experimentaram o horror da droga, sabem muito bem como começaram a meter a mão num cigarro, uma pastilha ou um pouco de pó. O perigo está sempre em dizer sim à primeira vez, em entrar em contacto com aquelas pessoas que, no entanto, são muito amáveis, te exortam a provar só uma vez, estimulam-te, provocam-te, ferem-te no orgulho. E nem te pedem nada, não se pagam nas primeiras vezes. Esperam que te habitues, pois têm a certeza não só de que irás procurá-las, mas que farás tudo para lhes pagar a fim de conseguires mais droga. O jogo então está feito e o círculo vai se alargando. De facto, se não achares outro modo de arranjar dinheiro, dir-te-ão como has de fazer. Procura outros companheiros que a comprem e haverá droga grátis para ti. Durante o painel que decorreu, houve uma intervenção da professora Fátima Almeida, que é bióloga e pedagoga do Liceu Ludger Lima. A doutora Fátima Almeida lançou um apelo forte aos professores no sentido da mudança de atitude. Vamos então ouvir em seguida um extrato da intervenção da professora Fátima Almeida.
Bom, Eu diria, digo, boa tarde também a toda a gente e obrigado por me terem convidado a cá estar. Vou transmitir um pouco da minha experiência. Eu sou pedagoga, trabalho no Liceu Miguel Lima, sou bióloga. Trabalho há um certo tempo e com os alunos. O que me leva a dizer o seguinte: há que haver uma mudança de atitude por parte da maior parte dos professores. É urgente que haja uma mudança de atitude por parte dos professores. Se eu sou professora de biologia, não vou ensinar só dados de biologia. Não vou ensinar só matemática, nem só português. Mas eu tenho todo um manancial de conhecimentos para a vida, de formação para a vida, que o professor tem que transmitir. Ai do professor se ele não atinge esse ponto. Eu costumo dizer que o sucesso do professor não está na transmissão de conhecimentos de biologia, de esquemas, de equações, disso e daquilo. O sucesso está em preparar esse aluno para a vida. É encontrar e dizer, não esqueci daquela conversa que eu tive consigo quando a aula acabou. É não esquecer desses pontos. Muitas vezes, o professor, limitado pelos programas, limitado por, talvez com uma visão curta. Eu digo uma visão curta porque eu sou professora há muito tempo, eu sempre tive com esse problema de cumpro o programa, eu nunca cumpro o programa nesse sentido de toco o sino, saio para a sala dos professores, não falo com os alunos. Convém que a gente gaste um intervalo com os alunos. É claro que isso é um apregoar que eu faço, que eu digo, porque não é fácil. Isso depende do que vem de dentro do professor, porque é só nos intervalos que nós podemos estar com eles. É só nessa conversa em crioulo, eu costumo dizer em crioulo. Em crioulo, olha, eu tenho uma coisa para te dizer, quando eu vejo a cara de um aluno meu, eu vejo que qualquer coisa não vai bem. Eu tenho um senso pedagógico de ver que qualquer coisa não vai bem. Que a caligrafia do aluno não é aquela caligrafia habitual, que a calma do aluno não é aquela calma habitual, que ele não costuma ser tão agressivo comigo, e hoje está. Quer dizer, eu tenho que ter um senso pedagógico, isso é fundamental. Mas há também aquele manejo que está no professor. Sair dos programas e estar, pelo menos, um bocadinho no seu intervalo, para se dedicar aos alunos. E se for necessário, no momento de aula, por que não paralisar a aula? Por que não mandar sair os alunos? Eu costumo utilizar uma tática de... tenho um recado para te dar. Mandaram-me dar-te um recado. Porque se a gente não fizer desse estilo, os alunos ficam a tentar ver o que é que o professor vai dizer ao aluno. Eu costumo sempre dizer isto. Tenho um recado para ti. Então toda a gente sai e eu dou um recado ao aluno. Esse recado é, quando os alunos saem, eu falo em crioulo, estou à vontade com os alunos, e o que é que se passa contigo? Afinal, o que é que tens nos seus olhos? Portanto, eu penso que nós temos que nos libertar um bocadinho. Está aí o meu aluno a rir-se, não sei se alguma vez tive essa conversa com ele, mas eu gosto muito de... Um ex-aluno meu está a rir-se um bocadinho, se calhar já tive essa conversa com ele, mas é necessário que a gente faça esse estilo, sair do estilo do programa, estar um bocadinho à vontade. Porque muitas vezes a gente chega ao fim do programa, não ficamos atrasados em relação aos professores, aos restantes professores. Eu digo isso para os professores que cá estão. Não sinto medo, não ficam atrasados. Eu nunca estive atrasado em relação aos outros professores. E costumo sempre utilizar os intervalos e meios de aula, partes de aula, como assim ao pé da orelha, tentar ver o que é que se passa. Isso a nível pessoal. Mas eu faria uma recomendação, pediria a quem de direito, já fiz isso no início do ano letivo, a nível da direção de turma. Na linha da direção de turma, o professor, que é diretor de turma, deve estar mais de perto com os seus alunos, já conhecê-los. Mas o que é que se passa a nível da distribuição das cargas horárias? O diretor de turma está tão sobrecarregado como os restantes e o problema básico não é este, é que tem duas horas para se encontrar com os seus alunos, mas qual é a hora desses alunos, se eles estão em outras aulas? Ou seja, eu estou com duas horas para me encontrar com eles, mas na realidade não posso, porque eles estão ocupados em outras aulas. Mas vocês perguntarão, mas porquê é que isso não se fará no período contrário? Eu pergunto, onde está a sala disponível no liceu para isso? Não há locais de encontro. Mas eu digo sempre, voltando à palavrinha que disse à minha amiga aqui, que também, minha ex-aluna, me disse que falta a palavra amor. Falta a palavra amor. Quando há a palavra amor, quando o amor está no nosso trabalho, está a fazer parte dele, então nós inventamos espaço.
Nós inventamos espaço. O liceu tem muitas escadas, tem uma via que nem sequer é utilizada muito pelos alunos. É a via atrás da casa de banho. Cheira a urina, tanto pior. Não faz mal. Cheira a urina, muita urina naquela zona. Mas dá para a gente falar também. É uma escada que não é usada. Eu falo com o liceu.
Eu digo, não falo para a escola técnica, não sei como é. Mas há sempre maneiras da gente encontrar quando a gente quer. Nós punhamos no sentido do namoro, quando a gente namora. Procuramos todo o jeito de nos encontrar com o nosso namorado, mesmo que seja difícil. Portanto, nós, nesse nosso trabalho como pedagogos, nós temos que procurar jeito. Temos que dar a volta à questão. Porque nós estamos de perto com os nossos alunos, estamos durante muito tempo com os nossos alunos e é fundamental que a gente encontre tempo. Eu solicito a quem de direito que reveja esse problema do diretor turma, porque senão o diretor turma fica só a me tirar de faltas e isso não é suficiente.
Fala mais que eu, para poder ouvir.